Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 11 de agosto. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca. Na assessoria técnica temos Gabriele Di Domenico. Preparamos para você uma frase de Santa Clara de Assis que recordamos no dia de hoje. Cresçam sempre no amor de Deus e na mútua caridade. E passamos agora para os destaques do nosso programa de hoje. Papa Leão XIV recebeu nesta manhã no Vaticano o presidente da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Philemon Yang. A ONU e a Igreja Católica compartilham um profundo compromisso com a dignidade, a solidariedade e o cuidado com a nossa humanidade, afirmou Yang em suas redes sociais ao comentar o encontro. Declaração da Santa Sé durante a terceira Conferência Internacional sobre os Países em Desenvolvimento. Comércio desleal alimenta a pobreza. E vamos recordar também o apelo do Papa pela população sofredora do Haiti. Fique conosco, o nosso programa está começando agora. Olá e seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Foi divulgado hoje o documento aprovado pelo Papa que amplia as proteções e os direitos das famílias dos funcionários do Vaticano. Silvanei José nos traz os detalhes.
5 dias de licença remunerada para os funcionários do Vaticano por ocasião do nascimento de um filho. 3 dias por mês de licença remunerada para pais de filhos com deficiência. Essas são duas das novas disposições contidas no rescrito publicado nesta segunda-feira, 11 de agosto, que amplia as proteções e os direitos dos funcionários do Estado da Cidade do Vaticano em diversas matérias. O documento, assinado pelo prefeito da Secretaria para a Economia, Maximino Caballero Ledo, foi aprovado por Leão XIV, que recebeu no dia 28 de julho o próprio Caballero, que apresentou ao Papa as deliberações do Conselho da ULSA, órgão composto por representantes de diferentes entidades da Santa Sé e do Governatorato. Entre as novidades do Rescriptum, que altera alguns parágrafos do texto único das provisões em favor da família e das normas para a disciplina da concessão do abono familiar, destaca-se em primeiro lugar a que diz respeito à licença paternidade. O funcionário tem direito a 5 dias de licença remunerada por ocasião do nascimento de um filho, lê-se no documento. Os 5 dias de licença, entendidos como dias úteis, podem ser gozados de forma contínua ou fracionados em dias inteiros e não em horas, no prazo máximo de 30 dias a partir da ocorrência do evento, sob pena de perda do direito. O pai trabalhador tem direito, durante os 5 dias de licença, a uma remuneração igual a 100% do salário, calculada para todos os efeitos relacionados com o tempo de serviço. Quanto às famílias com crianças com deficiência em situação de gravidade comprovada, dispõe-se que os pais, alternativamente, têm direito a 3 dias de licença remunerada por mês, que podem ser gozados de forma contínua, desde que a criança não esteja internada em tempo integral em instituições especializadas. Com o objetivo de proporcionar uma maior disponibilidade de tempo para assistência ao familiar com deficiência, a concessão das licenças, salvo casos autorizados pela autoridade competente, implica para o funcionário a impossibilidade de exercer outra atividade profissional, cuja eventual autorização deve ser revogada. A avaliação clínica da deficiência e da gravidade da mesma, especifica o Rescriptum, é realizada por um colégio médico com base em tabelas de avaliação emitidas pela autoridade superior, por proposta da Direção de Saúde e Higiene do Governatorato. O julgamento desse colégio é incontestável. A família de uma pessoa reconhecida pelo colégio médico como portadora de deficiência grave ou incapacidade tem direito ao abono familiar. Também tem direito ao abono os titulares de pensão vaticana direta, indireta ou por reversibilidade, reconhecidos como incapacitados ou portadores de deficiência grave pelo colégio médico. Justamente no que diz respeito aos subsídios familiares, o rescrito esclarece que os beneficiários são as famílias com filhos legítimos ou legitimados ou equiparados, maiores de 18 anos completos, se estudantes, no período de estudos secundários até a idade máxima de 20 anos completos, ou por toda a duração dos estudos universitários ou estudos reconhecidos como equivalentes pela Santa Sé, até a idade máxima de 26 anos completos. Esses estudos devem ser comprovados por certificado de matrícula emitido pela universidade. Santa Sé, comércio desleal alimenta a pobreza. Existe um comércio de vocação saudável, que é fundado no princípio da destinação universal dos bens, que garante o desenvolvimento e, portanto, a dignidade. Mas, infelizmente, também existem formas de comércio injusto, que penalizam com regras internacionais injustas aqueles países estruturalmente mais fracos, que frequentemente sofrem de uma carência de capitais, agravada frequentemente pelo peso da dívida externa. Dom Arnold Ducheron, à frente da delegação da Santa Sé, debruça-se sobre as dinâmicas de um setor fundamental e vital na era da economia globalizada, em uma declaração na terceira Conferência Internacional sobre os Países em Desenvolvimento Sem Litoral, realizada em Awaza, no Turcomenistão, no último dia 6 de agosto. Os países em desenvolvimento sem acesso ao mar são uma porção geográfica que mais sofre com as modalidades de um comércio incorreto, que nessas áreas chega facilmente a provocar um intenso excesso de exploração ambiental, levando à fome e à pobreza. Para contornar esse cenário, afirma Dom Arnaud, o comércio deve ser moldado pelas exigências da justiça e da solidariedade. E o internacional, oportunamente orientado, promove o desenvolvimento e pode criar novas possibilidades de emprego e fornecer recursos úteis. Assim como em muitas outras circunstâncias, o representante vaticano apela à comunidade internacional para que opte por uma vontade política concreta, em particular em favor dos países, tema da conferência no Turcomenistão, que são frequentemente sobrecarregados por formas de pobreza difusa e complexa, que nega a milhões de pessoas as suas necessidades fundamentais. Esses países, recorda o representante da Santa Sé, embora diferentes em história, cultura e economia, enfrentam os mesmos desafios sistêmicos, incluindo encargos insustentáveis da dívida, altos custos de transporte e vulnerabilidade às mudanças climáticas e os choques externos. A pobreza, observa ainda o prelado, deriva de várias formas de privação cultural e da negação dos direitos culturais. Mas ela não é inevitável. É consequência de estruturas injustas e de escolhas políticas, e por isso pode e deve ser superada. A pessoa humana, conclui Dom Arnaud, deve permanecer no centro de todas as estratégias de desenvolvimento. Ele acrescenta que o comércio e o crescimento econômico não são fins em si mesmos, mas meios para promover o desenvolvimento humano integral de cada pessoa e o progresso do bem comum. Os 32 países em desenvolvimento sem litoral do mundo abrigam mais de 600 milhões de pessoas. Esses países enfrentam grandes obstáculos ao desenvolvimento devido à falta de acesso ao mar e ao isolamento geográfico. Dos 32 países classificados como países em desenvolvimento sem litoral, 16 pertencem ao continente africano, entre os quais Botswana, Burkina Faso, Burundi e República Centro-Africana. Na conclusão do Ângelus deste domingo, depois de se congratular com a Armênia e Azerbaijão pela assinatura de uma declaração conjunta de paz, o Papa Leão XIV deslocou seu olhar da região do Cáucaso Meridional para o Haiti, ilha caribenha assolada há anos por crises políticas, catástrofes naturais e muita violência.
Invece, la situazione della popolazione di Haiti è sempre più disperata.
A situação da população haitiana é cada vez mais desesperadora. Há relatos recorrentes de assassinatos, violências de todos os tipos, tráfico de pessoas, exílios forçados e sequestros.
Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché gli ostaggi siano liberati immediatamente e chiedo il sostegno concreto della comunità internazionale per creare le condizioni sociali e istituzionali che permettano agli haitiani di vivere in pace.
Faço um apelo sincero a todos os responsáveis pela libertação imediata dos reféns e peço apoio concreto da comunidade internacional para criar as condições sociais e institucionais que permitam aos haitianos viver em paz.
Inferno no Haiti foi a manchete do jornal britânico Daily Mail na semana passada, que descrevia as ruas cobertas de cadáveres, geralmente assassinados por gangues que controlam mais de 90% de Port-au-Príncipe, capital do país. Segundo as Nações Unidas, mais de 5 mil civis foram brutalmente assassinados em 2025, dos quais pelo menos 184 na semana passada. Na manhã do último dia 3 de agosto, Jenna Herati, missionária leiga irlandesa, disse que uma criança deficiente de 3 anos e outras 7 pessoas foram sequestradas por um grupo armado que atacou um orfanato na periferia da capital. Cidadãos inocentes são alvos para reprimir a dissidência e incutir medo. Seus corpos, às vezes, são queimados vivos, decapitados, mutilados ou arrastados pelas ruas. Poucas escolas estão abertas em Port-au-Príncipe. No entanto, crianças são recrutadas como combatentes internos. O Unicef assinala um forte aumento da violência sexual contra as crianças. Devido às áreas urbanas de guerra onde a polícia enfrenta insurgentes armados, aproximadamente 1,3 milhão de pessoas, numa população de 11 milhões, estão desabrigadas, muitas vivendo precariamente em acampamentos improvisados, onde a escassez de alimentos piorou. Em regiões do país, além da capital, a situação não é tão grave. Porém, o controle de gangues nos principais aeroportos e na maioria dos portos demonstra que a assistência humanitária e o acesso a medicamentos e alimentos são cada vez mais limitados à medida que o conflito se espalha. Dom Thomas Venske, arcebispo de Miami, na Flórida, onde vive cerca de 400 mil haitianos, diz: a igreja ainda está com o povo, apesar de todos os problemas. Fora da capital, a igreja continua comprometida com diversas atividades, como educação, saúde e assistência à população. Monsenhor Juan Antonio Serrano, observador permanente da Santa Sé, junto à Organização dos Estados Americanos, OEA, em entrevista na Nunciatura em Washington, afirma: a segurança deve ser a principal prioridade, pois sem ela, os direitos humanos, o desenvolvimento e a democracia são impossíveis. Nossa segunda prioridade, acrescenta, é a ajuda humanitária, pois mais de 2 milhões de haitianos vivem em situação de escassez de alimentos. Emenda à lei do aborto ofusca a essência da vida, dizem os bispos coreanos. A proposta para modificar a lei do aborto na Coreia do Sul ofusca a essência da vida, afirma a Conferência Episcopal Coreana em um comunicado publicado após a emenda parcial à lei sobre a saúde materno-infantil, proposta pelo deputado Nam In-sun, do Partido Democrata. Em sua declaração, os bispos afirmam ainda que o projeto de lei tenta redefinir o ato do aborto em termos mais neutros, substituindo a atual cirurgia de aborto artificial pela interrupção artificial da gravidez. Isso ofusca a essência da vida, diminui seu valor e obscurece a percepção ética do aborto. Esta visão retórica procrastina o aborto de uma posição de escolha de interrupção a uma decisão terapêutica que suscita, potencialmente, uma mudança cultural perigosa, reduzindo o aborto a um simples procedimento médico de rotina. Além do mais, segundo os prelados coreanos, a emenda legalizaria todas as formas de aborto, tanto farmacológicas quanto cirúrgicas, que poderia causar um aumento drástico no número de abortos e dificultaria a proteção da saúde física e psicológica das mulheres. E acrescentam, ao aplicar a cobertura do seguro-saúde a este procedimento, o governo tenta estabelecer um sistema em que tais procedimentos de aborto sejam financiados com fundos públicos. Esta medida mina fundamentalmente o dever do Estado de tutelar o direito à vida. Para a Conferência Episcopal Coreana, o projeto de lei em tramitação também representa uma violação direta do artigo 10º da Constituição. Embora o direito da mulher à autodeterminação tenha que ser respeitado, não pode prevalecer sobre o direito do feto à vida. Por isso, a Conferência Episcopal faz um premente apelo ao governo para que estabeleça leis e sistemas que respeitem e protejam simultaneamente o direito à vida do feto e os direitos das mulheres. Tais leis e sistemas devem, acima de tudo, assegurar que a gravidez e o parto não se tornem um fardo pesado para as mulheres. E os bispos concluem. As mulheres e os nascituros não devem ser considerados entidades opostas. Este é o caminho que nossa sociedade deve percorrer em relação ao verdadeiro bem comum. Tutelar a vida significa, essencialmente, proteger a dignidade de toda a comunidade.
E segunda-feira é dia do especial produzido pelo colega Jackson Erpen sobre o Ano Santo que estamos celebrando com as reflexões do padre Gerson Schmidt. O tema de hoje, o nosso Deus da Esperança. Vamos ouvir.
E seguimos nossa caminhada neste ano jubilar como peregrinos de esperança. São Paulo, especialmente na carta aos Romanos, define Deus como o Deus da esperança para enfatizar que é Ele quem infunde no coração dos crentes uma expectativa viva e confiante do cumprimento de suas promessas, sustentando-os com alegria e paz pela fé. E essa esperança, como ressaltado por tantos pontífices, não é mero otimismo humano, mas uma certeza enraizada na fidelidade divina e no poder do Espírito Santo. Já Santo Agostinho, em sua reflexão teológica e pastoral, aprofunda essa visão, mostrando que a esperança é inseparável da caridade e da fé. Ela orienta o coração para o bem eterno, mantendo a alma firme mesmo nas provações. Para ele, o Deus da esperança não apenas oferece um futuro glorioso, mas já se dá no presente como fonte de consolo e força, moldando o cristão para que viva neste mundo com os olhos voltados para a eternidade. Padre Gerson Schmidt, que tem enriquecido nosso itinerário jubilar com suas reflexões, nos propõe hoje o nosso Deus da esperança. Vamos ouvir.
O mais belo texto do Novo Testamento da Segunda Virtude Teologal é a do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, uma condensada perene exortação sobre a esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé, para que vocês transbordem de esperança pela ação do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. A expressão o Deus da esperança não indica apenas o Deus que prometeu a vida eterna e que dá o auxílio necessário para alcançá-la, ou o Deus que esperamos possuir um dia. Significa também isso, mas não somente. O Deus da esperança é também o Deus que nos permite esperar, que abre o coração à esperança. É o Deus que alimentou a expectativa incoercível dos profetas. O Deus da promessa que desdobra o futuro e impulsiona o seu povo para a frente. É o Deus que nos liberta da terrível prisão do tempo, como libertou seu povo da escravidão do faraó. Nessa expressão, o Deus da esperança, Deus é ao mesmo tempo sujeito e objeto. É o Deus que dá esperança e que é dado na esperança, que está no princípio e no fim dela. A expressão tem ressonâncias que se podem incluir mais do que explicitar em palavras. O mesmo deve ser dito da frase Cristo, a esperança da glória está em vocês. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. O Cristo ressuscitado aparece aqui como aquele que nos dá a força de esperar e que mantém viva a esperança, que é ele mesmo com o seu Espírito a fonte de esperança viva e transbordante no mais profundo do nosso coração. Quando, portanto, o apóstolo diz que os cristãos devem ser alegres na esperança, Romanos capítulo 12, versículo 12, não quer dizer apenas que os cristãos esperam ser alegres, mas que são alegres por esperar. Alegres já agora, não simplesmente por aquilo que virá. Em Isaías, há uma palavra de Deus que exprime muito bem o que estamos falando. A esperança, como um estado de ânimo, nos impulsiona para frente, como uma vida que floresce, transforma tudo o que toca. Diz assim esta palavra do profeta Isaías: até os jovens se afadigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se afadigam, podem andar que não se cansam. Isaías capítulo 40, versículos 30 a 41. De acordo com biólogos, as águias de fato passam por um processo de troca de penas, mas isto ocorre naturalmente ao longo da vida e não como um evento dramático aos 40 anos, como se criou a lenda. Esperar no Senhor é a grande confiança que nos dá esperança naquele que nos fortalece e não nos dá cansaço. Como diz o salmista no Salmo 42, comparando a sua sede com a da corça pelas águas da torrente: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Salmo 42, versículo 5. Por que a corça suspira pelas águas da torrente? Porque ao ser perseguida, ela inala um suor facilmente percebida por seu perseguidor. Foge até as águas para se banhar e fugir do seu caçador. No comentário sobre os Salmos do Bispo Santo Agostinho, falando do Salmo 148, diz que toda a nossa vida presente deve transcorrer no louvor a Deus, porque a eterna alegria na nossa vida futura será o louvor de Deus. Ninguém será apto para a vida futura se desejar não se exercitar para isso. Agora, portanto, louvemos a Deus, mas também roguemos a Ele. Nosso louvor é alegria, nossa oração é gemido. De fato, foi-nos prometido algo que ainda não possuímos. Mas sendo veraz o Senhor que prometeu, alegramo-nos na esperança. Entretanto, não tendo ainda o objeto de nossa esperança, gememos cheios de desejos. É bom perseverar no desejo até que venha o que foi prometido. Então acabará o gemido e permanecerá somente o louvor. Cardeal Raniero Cantalamessa menciona Santo Agostinho em seu livro intitulado Fé, Esperança e Caridade, as Três Graças do Cristianismo, que declara assim em seus sermões: com esperança Deus nos amamenta, nos nutre, nos fortifica e nos consola entre os sofrimentos da vida presente. Por essa esperança cantamos o Aleluia, e se a esperança nos proporciona uma alegria tão grande, o que será a realidade possuída? Perguntas o que será? Ouve. serão saciados da abundância de sua casa. Salmo 36, versículo 9. Eis o que tem por objeto a nossa esperança. Continua Santo Agostinho a comentar o Salmo 148. Na verdade, todos os ímpios podem agora cantar conosco aleluia. Mas se eles perseverarem em sua malícia, podem sim cantar com os lábios a música de nossa vida futura. Porém, não poderão obter a realidade daquela vida que agora é indicada, pois não quiseram pensar sobre isto antes de ela vir, nem possuir o que estava por vir. Agora, pois, irmãos, exortamo-vos a louvar a Deus. É isso que todos nós exprimimos reciprocamente quando cantamos aleluia. Louvai o Senhor, dizemos nós uns aos outros, e assim todos põem em prática aquilo que se exortam reciprocamente. Mas louvai-o com todas as vossas forças, isto é, louvai a Deus não só com a língua e a voz, mas também com a vossa consciência, a vossa vida, vossas ações. Na verdade, louvamos a Deus quando nos encontramos reunidos na igreja. Mas logo ao voltarmos para casa, parece que deixamos de louvá-lo. Não deixes de viver santamente e louvareis sempre a Deus.
O programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 11 de agosto, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia. Nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!